E vamos falar do e-commerce, que cresce e cresce muito. Em plena recessão, existe uma expectativa este ano de um crescimento de 12% do e-commerce, bem acima de boa parte dos empreendimentos no país. 25 bilhões de dólares em vendas. Isso no Brasil. E os brasileiros estão cada vez mais confiantes na hora de fazerem compras pela internet. Mas quais os riscos? Por que o e-commerce cresce tanto? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com Rodrigo Martucci. Rodrigo Martucci é formado pela Universidade de Massachusetts e mestre em empreendedorismo. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quando a gente fala de e-commerce, por que o e-commerce cresceu tanto no país?
Olha, a gente percebe que tinha uma demanda latente, né? As pessoas estavam prontas para comprar, mas muitas vezes não tinham acesso a produtos. E como a gente sabe, na natureza do brasileiro, o relacionamento com desconto é muito forte, né? E como os e-commerces têm um custo muito mais baixo do que lojas físicas, e uma logística que está melhorando a cada dia, tem se tornado muito interessante para o brasileiro comprar no e-commerce.
Então significa que o brasileiro tem uma tendência a gostar aí do preço mais baixo, daquilo que é promocional. Isso ajuda muito no e-commerce.
Do e-commerce brasileiro, os dois maiores motivos, né, da compra online são preço, 60% das pessoas que compram pela internet estão interessadas em descontos, e em segundo lugar a agilidade, né, a facilidade de receber os produtos sem ter que sair de casa, enfrentar fila, chuva e tudo mais.
Agora o Brasil sabe lidar com a internet quando se fala de e-commerce, as empresas sabem oferecer produtos ou ainda nós temos amadorismo quando se pensa numa empresa virtual?
Empresas que estão entrando no e-commerce, elas estão entrando sem muito treinamento, né? Sem muita especialização. Elas esperam que as lojas vão vender sozinhas, que elas vão vender automático, é só colocar o site no ar que ele vai vender. Mas existem muitas premissas, né, que a gente precisa cautelar, né, quando estiver operacionalizando no e-commerce, em relação ao atendimento, logística, até mesmo a parte de estratégica de marketing, né? Como precificar os produtos para ter uma margem saudável, para crescer sustentavelmente a médio e longo prazo. Então, acho que precisa um pouquinho mais de conhecimento. A gente ainda está um pouco verde nesse mercado em relação aos grandes países, né? Como os Estados Unidos, onde o e-commerce já representa 25% do varejo total.
Ô Rodrigo, existe aí uma relação entre a empresa física, a empresa, vou chamar ela aí de empresa real e a empresa virtual, aquela ideia de que a empresa que tem a estrutura física, ela se dá melhor no e-commerce, quando ela cria também uma venda pela internet?
Geralmente sim, porque já tem algumas dos expertise já estão desenvolvidos, né, Gilson, como atendimento ao consumidor, como toda a parte de estruturação de modelo de negócio, né, precificação, diferenciação do mercado. Então, eles têm um pé na frente, sim. Não quer dizer que estão 100% preparados ainda, né? Porque a logística é diferente, alguns aspectos são bem diferentes no e-commerce. A competitividade é muito maior, porque você está competindo com o mundo inteiro, né? Só com a sua cidade, né? Com os vizinhos geográficos. Então, muda um pouco, mas eles certamente estão bem à frente daqueles que ainda não têm essa experiência.
Agora, essa história da internet brasileira que é ruim, atrapalha o e-commerce? Como é que funciona você ter um acesso difícil num país que tem um e-commerce que cresce significativamente?
Sim, atrapalha muito. Atrapalha muito, nós temos que ter muito mais cuidado, empresas grandes como a Amazon, né, que acho que é uma das maiores vendedoras online do mundo, elas estão sempre desenvolvendo novas tecnologias para que a gente possa carregar o site mais rápido, carregar os produtos mais rápido e não perder a venda. Aqui no Brasil, o problema é muito maior do que o problema que eles têm lá. Então, nós estamos sempre pesquisando novas tecnologias, como que a gente pode fazer para essas pessoas que estão no celular. Agora tem algumas novidades do Google, que eles criaram umas linguagens de programação para facilitar a navegação do usuário mobile, que é o nosso maior problema, né? 3G, com certeza, é o que tem nos prejudicado muito.
Agora, esse consumidor que anda com o celular, com o smartphone na mão, que está em qualquer lugar que ele está, às vezes ele está no consultório do dentista, na fila do banco, se transforma também num dado importante para poder vender algum tipo de produto ou serviço para esse consumidor virtual? É necessário, quando você pensa na loja física, que a pessoa entre dentro da loja para comprar o produto. E quando as pessoas estão nas ruas e ela leva, entre aspas, né, a loja nas mãos?
Isso. Não, olha, para você ter ter uma ideia, entre os 10 maiores varejistas do Brasil em 2016, as lojas virtuais que mais venderam, uma delas chama-se Privalia. E 60% do faturamento dela vem do smartphone. Então, nós estamos falando aí de provavelmente mais de 100 milhões de reais no ano que são faturados através de compras via smartphone. Sem dúvida, essa é uma grande tendência do e-commerce, que já tem sido trabalhada nos últimos anos, mas em 2017 mais ainda, porque as pessoas, como você disse, né, estão em todo lugar comprando, escutam um anúncio no rádio, já entram no smartphone para verificar, para comprar, ver na TV, né, essa coisa de multicanal está se tornando, ou está dentro da própria loja, né, a gente percebe muito se você for no shopping, em lojas de produtos, vamos dizer assim, commodity, né, que são produtos que podem ser comparados, as pessoas estão dentro da loja ou perguntando especificações do produto, aprendendo sobre o produto e buscando na internet ao mesmo tempo.
Agora, quem compra no e-commerce compra mais barato, aquela coisa também de comparação com preço, ele facilita mais a vida do consumidor, ele deixa o consumidor mais racional ou mais impulsivo?
Olha, o que a gente tem percebido é que normalmente mais impulsivo. Né? A facilidade das informações no e-commerce para pesquisar especificações do produto, né? As condições do produto e tudo mais, elas são muito boas e as pessoas têm usado muito isso. Mas a gente percebe que a partir do momento que a pessoa tomou uma decisão, fica muito fácil, né, entrar na internet, colocar o modelo do produto que você quer, o nome do smartphone e com 3 cliques efetuar a compra. Né? Então acaba sendo uma compra bem impulsiva.
Agora eu vou falar um pouquinho do lado mais difícil da internet, que são as fraudes. Né? Existe um grande número de transações fraudulentas na internet. Diz aí, eu tenho um levantamento do ano passado, ano retrasado, que 4,4% das transações online em 2015 são feitas através de fraude. Você tem realmente uma insegurança muito grande na internet? Como é que a pessoa que resolve comprar pela internet aposta na segurança? Como é que ele pode desvendar se o site é seguro ou não?
É um problema que a gente tem. E três regrinhas simples para as pessoas evitarem, né, 99% das vezes serem enganadas. Então, primeira coisa, se você entrar num site que só recebe via boleto, só recebe via depósito bancário, pode levantar, né, acender a luz amarela, porque precisa de muita atenção, é preciso ser feita uma pesquisa sobre essa empresa, verificar CNPJ, olhar em sites de reclamação, de fraudes, alguns grupos no Facebook têm ajudado muito nisso, pode ser um problema. Sites que não têm o HTTPS, né, que é o cadeadinho no topo, lá na barra de endereço, esses são sites que não são verificados para segurança, não tem os protocolos necessários para que não sejam invadidos. Não quer dizer que um site que não tem é fraude, mas ele não está sendo protegido e isso é motivo para cautela. Né? Em terceiro lugar, nós temos aqueles sites que têm descontos muito agressivos, aqueles descontos que você vê que está metade do preço de mercado. Isso é motivo para que você, no mínimo, faça uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre esse vendedor, verificar CNPJ, olhar site de reclamações, fazer toda essa pesquisa em redes sociais. Se você colocar no Google sites fraudulentos, então uma lista de organizações que trabalham para denunciar e para evitar esse tipo de fraude. Então essas três dicas aí, eu acho que você acaba podendo ter bastante certeza. Nós aqui, eu, por exemplo, compro no mínimo 5-6 vezes por mês no comércio eletrônico e sempre, nunca sofri uma fraude, seguindo essas três regras.
Ou seja, as pessoas têm que ficar atentas e, ao mesmo tempo, saber utilizar a internet a seu favor. Quer dizer, as informações estão ali, você tem que vasculhar.
É isso aí, sem dúvida.
Agora, eu quero te fazer uma pergunta sobre, para a gente encerrar a nossa conversa, voltando um pouquinho para a gente falar das empresas que têm sites de venda de produtos, né? Que é a chamada relação com o consumidor, que é internauta. É diferente da empresa presencial, da empresa física? Como é que se comporta a empresa e como é que ela deve se comportar para, por exemplo, fidelizar um cliente, para poder ter uma relação mais... Porque a crítica é imediata. Se você compra um produto que você não gosta, na hora você vai lá e deixa a sua marca. Duro que essa crítica sua, todo mundo enxerga, todo mundo vê. Como é que a empresa lida com isso?
Olha, isso é sério, com certeza. Porque numa loja física, a pessoa, né, não gostou do produto, teve um problema, deu defeito, ela volta, conversa com o vendedor. O vendedor rapidamente consegue acalmar essa pessoa, geralmente. Então fica mais fácil. A pessoa na internet, ela sofre um problema, muitas vezes, antes até de acionar o saque da empresa, ela já vai para o site de reclamação, né? Isso acontece muito. Então, as empresas acabam tendo que fazer todo um monitoramento de tudo que está sendo dito, ficar em cima dessas reclamações para resolver o mais rápido possível e não machucar a sua reputação. Então, o que acontece é uma das variáveis na equação do e-commerce, né, tornando o e-commerce viável, margem de lucro, precisa ser levada em consideração essa margem de retornos, de defeitos, de logística reversa, porque vai acontecer. Muitas vezes as empresas vão ter que abrir mão, né, dessa margem de lucro para manter o cliente contente, porque um cliente descontente significa 200, 300 amigos no Facebook que ele está divulgando isso. Isso é muito, gera uma proporção muito maior do que no mundo físico. Então, tem sido realmente um fator importantíssimo para as empresas. Hoje, as empresas maiores já estão investindo bastante nessa parte e estão investindo na parte de premiação, né? Nós temos alguns prêmios aí de atendimento ao consumidor, de relacionamento com o consumidor, que tem feito essas empresas se destacarem, né? O consumidor que já está um pouco mais maduro no comércio eletrônico, ele vai começar a perceber que não é só o preço, não é só o preço que vale, né? A reputação da loja, o prazo de entrega, o atendimento ao consumidor, ter a certeza de que eu vou comprar e se não der certo, porque às vezes não dá mesmo, às vezes acontece algum erro, essa loja vai se responsabilizar e vai me ajudar. Então, esse posicionamento das lojas é importantíssimo.
Rodrigo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, é uma honra.
Conversei com o Rodrigo Martucci, o Rodrigo que é especialista em e-commerce, e ele também é formado pela Universidade de Massachusetts e mestre em empreendedorismo. Falamos um pouco sobre e-commerce que cresce, né? Os dados aí são importantes, né? São dados significativos. O crescimento do e-commerce foi a expectativa é de 12% esse ano, cresceu mais de 20% o ano passado. Foram, e se espera, né, comercializar 25 bilhões de reais em vendas esse ano no país. Só que tem que tomar cuidado, né? 4,4% das operações no comércio eletrônico são fraudulentas. Aí o Rodrigo estava dando algumas dicas de como se cuidar, quem tem uma empresa virtual, quais são os cuidados que tem que ter na relação com o cliente, como criar um contato e uma comunicação com o cliente, as preocupações que a gente tem que ter tanto para quem acessa um site de empresas na internet para comprar um produto, como uma empresa que também tem uma loja, um empreendimento virtual.